Bom, gente, encerramos aqui a edição de hoje conversando com o professor de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e médico de rotina do CTI de Doenças Infecciosas, do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, Rafael Galhês. Rafael Galhês, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, ô Rafael, tudo bem. Tudo bem, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez. Para a gente fazer esse diálogo a respeito do tema da saúde aqui, porque parece que a gente não consegue sair dessa espiral de crises no setor da saúde, né, Rafael? Porque depois do martírio da Covid-19 aqui no país, também esses casos de dengue, esse surto de dengue aqui, em especial no Rio de Janeiro, agora é a vez da tal da febre do Oropuxi avançar no nosso país. Já há milhares de casos que começaram a aparecer na região norte. Milhares de casos registrados e esses casos avançam aí, inclusive pelo Sudeste. No Espírito Santo já há infecções aí que foram observadas pelas secretarias de saúde, enfim. Assim como a dengue, a zika e a chikungunya, o Rafael, a febre do Oropuxi é transmitida pela picada de um mosquito, mas não pelo Aedes aegypti. O vetor nesse caso é o Culicoides paraensis, chamado aí popularmente de maruim, meruim, mosquito pólvora ou mosquito do mangue. Ele mede aí de 1 a 3 milímetros, ou seja, menor que usa o Aedes aegypti. Outra característica que difere essas duas espécies são os locais de preferência. O Culicoides busca lugares úmidos com muita matéria orgânica em decomposição, como folhas, galhos, cascas, frutas e verduras. Já o Aedes aegypti se desenvolve lá em água, né? Na água, né? Água parada, enfim. Rafael, eu queria que você falasse um pouco sobre essa febre do Oropuxi, os sintomas da doença, como é que a gente pode diferenciar ela de outros vírus? Situação complicada essa, hein, Rafael?
Bom, primeiro só uma correção, que o Culicoides não é um mosquito, né?
Opa!
Então, essa é uma coisa importante. Na verdade, a gente conhece essa família, na verdade, né? O Culicoides. Os Culicoides, eles têm, são aqueles mosquitinhos, aquelas mosquinhas insuportáveis que ficam pequenininhas, por isso a gente chama mosquito pólvora. E você foi muito feliz quando você falou a questão da matéria orgânica, né? Quer dizer, que é realmente essa questão de cascas de frutas, material em decomposição, onde ele realmente abunda mais, né? Ele tem essa questão peridomiciliar importante. A gente dá um passo para trás, na verdade, a febre do Oropuxi, que é um vírus da família do ortobuniavírus, ela foi descrita pela primeira vez em 1960, na abertura da rodovia, que ia para Belém. E ela estava associada com também uma preguiça, e o que a gente sabe hoje é que ela tem o que a gente chama de um ciclo que vai ocorrer na mata, né? Então, associados a primatas, a mamíferos preguiça, talvez até pássaros. E a gente começou a ver foi a ocorrência de surtos associados aos culicoides peridomiciliares. Então, isso a gente vem isso ocorrendo nos últimos 30 anos, na região. No norte da região centro-oeste e principalmente na região amazônica, que a gente tem esses casos acontecendo. E esse ano a gente viu uma grande subida de casos, né? Quer dizer, acometendo Rio Branco, Boa Vista, Manaus, então muitos casos acontecendo, o que é um grande problema, porque você perguntou, ah, como é que eu diferencio clinicamente, ou seja, através dos sinais e sintomas do que as pessoas estão sentindo, essa doença. E a verdade é que eu não diferencio, tá? Da mesma forma que a gente não consegue diferenciar clinicamente de uma forma tão clara Zika, dengue, chikungunya, e por isso que a gente tem um teste hoje nos laboratórios nacionais de saúde pública, Lacente, cada um dos estados, um kit que chama ZDC, e diferenciando dengue. Então ele faz esse teste no sangue, detecta se é o vírus da Zika, da dengue, da chikungunya e ainda define qual o sorotipo do vírus da dengue. E o que aconteceu esse ano foi que logo no começo do ano, quando se viu esse aumento do Oropuxi, passou a se disponibilizar testes também para o vírus do Oropuxi. Então tem sido testado naqueles pacientes que não dão exames positivos para dengue, Zika, tinha uma possível história de viagem. também para o Oropus. Foi assim que foi detectado no Rio de Janeiro, agora no Espírito Santo. Só que vinham sendo o que a gente define como circulação não localizada. Ou seja, a transmissão não ocorreu aqui. O grande problema hoje que a gente vem se preocupando, que nas últimas duas semanas a gente tem informação na Bahia, é que é uma região no centro da Bahia, na altura mais ou menos de Valença, a gente teve um município com mais de 50 casos. E aí já começou a ter transmissão local. Então esse hoje ainda é o grande cenário de preocupação, que é o fato de que a gente tem culicóide em diversas regiões. Então essa possibilidade que ele entre e passe a circular é algo que nos preocupa. Do ponto de vista de sintomas, ele vai ter febre, dor no corpo, mal-estar, podendo ter um acometimento articular, que normalmente as pessoas associam mais ao chikungunya. O que é, inclusive, uma coisa bem complexa, porque se você for olhar hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, tiveram grandes surtos de dengue esse ano, a gente também teve a circulação de chikungunya. Então, o Oropus tem o risco de entrar como mais uma outra doença com sintomas semelhantes. Chegaram, a gente tinha pouco informação, circulado pouco. Então, infelizmente, teve que aprender da pior forma possível, que foi vendo o resultado do acometimento, da transmissão vertical e das formas do impacto do Zika nos fetos das mulheres que estavam grávidas e tiveram a doença. Já no caso de chikungunya, a gente foi ver o tamanho do impacto que ele teve pela cronificação da doença. E hoje a gente já tem alguns estudos que vêm levantando a questão de um excesso de óbitos quando das epidemias de chikungunya. Então, infelizmente, é necessário afirmar que talvez a gente ainda tenha um desconhecimento sobre a questão do Oropus. E você também foi muito feliz quando falou da questão da necessidade desse cuidado em casa, né? A gente sabe dos surtos anteriores que foram investigados na região norte, que essa questão do controle de cáscara de fruta, de material orgânico em decomposição em volta do domicílio, ela é muito importante para reduzir isso.
Rafael, então, duas coisas. Primeiro, só para deixar claro, o colucóides, não é isso? Ele não é caracterizado. Isso, ele não é caracterizado então como um mosquito, ele seria uma mosca, é isso?
Isso.
Pronto, então, corrigindo aqui, não é um mosquitinho, é uma mosquinha aí que transmite essa febre do Oropus. Uma outra questão sobre o que é que levou à propagação desse vírus aí pelo país ao longo dos últimos meses, ou Rafael, como é que a gente pode fazer para evitar o contágio e os riscos que a febre do Oropus oferece à população? Você vê a possibilidade de a gente avançar desse surto para uma epidemia da febre do Oropus, Rafael?
Então, na verdade, nesse momento, a gente ainda está em investigação, né, quer dizer, pelo Ministério da Saúde, o papel que um outro agente poderia ter, que é justamente o Culex, que é aquele mosquito que está associado à malária, poderia ter na transmissão dele. O que, de fato, a gente viu é que houve uma mudança do padrão. Então, essa grande transmissão na região norte foi algo novo, numa grande intensidade, mas considerando-se que também a dinâmica da ocupação no local onde ela acontece é diferente, por exemplo, da forma como a gente acontece nas outras grandes cidades, por exemplo, do Sudeste. Então, essa questão, por exemplo, da abundância de matéria orgânica, casca de frutas, etc. e tal, esse material nessas casas, na periferia, não é algo que a gente tem o mesmo padrão aqui. E nesse momento, o surto da Bahia, ou seja, esses casos que estão ocorrendo nessa cidade, que tem uma questão de mata muito importante, ainda é o dado mais novo que a gente tem de uma transmissão acontecendo fora da região, digamos assim, centro-oeste, norte, amazônica. Então, a resposta hoje é que a gente ainda não sabe de forma clara qual é essa capacidade. O que que a primeira coisa que a gente faz é começar a testar as pessoas com sintomas semelhantes, que não tem dengue, não tem chikungunya, não tem zika, para poder ver a circulação do vírus. E, segundo, manter todas aquelas atividades que a gente, de fato, já mantém para o dengue. Ou seja, controle do lixo em volta de casa, controle da questão dos reservatórios de matéria orgânica, quer dizer, medidas para reduzir justamente essa densidade de transmissores.
Rafael, eu queria falar um pouco... Oi, você me escuta? Beleza, beleza. Não, eu queria falar um pouco contigo a respeito do seguinte. As infecções por vírus transmitidas por mosquitos, moscas aqui no nosso país, parece que elas vieram para ficar, né, Rafael? Não há uma estratégia eficaz de combate a essas doenças estabelecida pelo Ministério da Saúde? Como é que você vê esse avanço de doenças infecciosas transmitidas por mosquitos que tem se colocado, mosquitos e moscas, tem se colocado de maneira muito incisiva ao longo dos últimos anos aqui no país, né, Rafael?
Eu acho que é importante a gente entender que as doenças transmitidas por artrópodes, as arboviroses, e aí não só mosquitos, moscas, carrapatos, entre outros, elas estão intimamente associadas a todas as modificações antrópicas que a gente vem realizando. Desde como a gente derruba as matas, desde quando a gente reduz a nossa cobertura vegetal, desde quando a gente adentra regiões onde a gente tradicionalmente não ocupava com as nossas estratégias de produção agrícola, desde quando a gente tem esse antropoceno com essa vasta produção de carbono e o nosso aquecimento global, que é uma questão chave para a dinâmica desses vetores que estão associados a essa temperatura, a falta da qualidade da nossa coleta de lixo, a falta da qualidade das nossas questões de saneamento básico, água e esgoto e de moradia. Eu acho que é quase cínico da nossa parte achar que a gente vai resolver o mosquito, coisa que a gente quase 100 anos sabe do que ele está associado. E eu não entendo que a gente esteja avançando nem um pouco em relação às questões de moradia, saneamento básico e coleta de lixo de qualidade. Então, a gente seria cínico de achar que o mosquito, por si só, ia falar "Luft, vou deixar de existir", dado que, em todo o processo dos países em desenvolvimento, a gente não tem avançado nem um pouco nessas questões. Então, eu acho que várias pessoas são muito felizes quando dizem, entendeu? Se fosse fácil, a gente tinha resolvido. Essa é a realidade. E aqueles determinantes que a gente sabe, eles não estão sendo modificados. E aí, neste sentido... Quer dizer, a gente tem tecnologias hoje, né? A gente tem a questão, por exemplo, da experiência da Wolbachia, que é uma bactéria que é capaz de impedir o mosquito de realizar a transmissão, mas essa é um processo que depende, isso a gente viu nos dados em Niterói, não é só soltar o mosquito, todo um processo que depende da capilarização do sistema, que depende de se ter os agentes de saúde entrando na comunidade para poder botar essas questões lá, para explicar para a população que você vai soltar um mosquito do bem. Então, isso depende da gente ter um sistema de saúde funcionando. Então, de novo, a gente tem uma série de ações que não é uma ação mágica, né? Não é mais aquela lógica dos anos 60, 50, de a gente achar que era só jogar DDT no ar que ia resolver. Porque isso era o nosso pensamento mágico nos anos 50. Né? Eu acho que nesse momento ninguém em sã consciência acha que a gente vai fazer controle fumigando um organo clorado por aí, né? A gente sabe todos os impactos dos trabalhadores de tudo que aconteceu com essas estratégias. Então eu acho que também abrir mão um pouco do pensamento mágico é importante, o cargo oculto, como diriam lá os antropólogos, né?
É isso. Não, e o combate ao mosquito, às moscas, aos artrópodes, como você muito bem diz, vai muito além da atuação do Ministério da Saúde. De fato, é algo que deve ser integrado pelo Estado brasileiro para que a gente consiga avançar, no sentido de evitar a propagação desses vírus, né? Condições de moradia adequadas, enfim, são questões aí, saneamento, que precisam ser enfrentadas pelo Estado brasileiro para que a gente consiga superar esse processo lamentável que está colocado. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco, Rafael, sobre essa campanha de vacinação contra a gripe, né? A gente tem aqui no nosso país, o avanço das vacinas. Eu queria que você falasse sobre a importância das pessoas tomarem a vacina contra a gripe. Os brasileiros acham, muitos acham um pouco importante, aí não há necessidade, gripe não é algo que vai oferecer perigo. Fala um pouquinho para os nossos espectadores, o Rafael, sobre essa importância e a necessidade das pessoas se conscientizarem da necessidade, a importância de irem aí ao posto de saúde tomarem a vacina contra a gripe, por favor.
A vacinação anual contra o vírus da influenza, e ela precisa ser anual, porque é um vírus que ele muta, ou seja, faz várias mutações e acumula ao longo do ano. Então, todo ano a gente atualiza as cepas para essa vacina. E a gente sabe que ela tem vários efeitos. Então, assim, ela é uma vacina que, inclusive, a gente toma para não proteger só a gente. Então, ela reduz o absenteísmo escolar, as crianças indo na escola, reduz a incidência de complicações cardiovasculares na população de risco, ela reduz a pneumonia. Então, ela, por exemplo, eu sendo profissional de saúde, é muito importante que eu me vacine para que eu não atue levando o vírus e podendo infectar os meus pacientes, que eu estou em tratamento, as famílias com pacientes que possuem comorbidades. Então, ele é um processo quase como uma eutrofização positiva. Vacinar para a influenza não é só um ato para a gente, é também um ato com os... Então, nesse sentido, é uma vacinação muito importante que a gente tem acesso pelo SUS e que todos devem realmente seguir a indicação de vacinação. Lembrando que em breve a gente deve chegar a nova vacina do Covid também com a sua indicação específica das populações de atualização dela.
É isso, fundamental a gente tomar essas vacinas. Vacina contra a gripe, o vírus influenza, como você muito bem colocou aqui para a gente, a renovação aí da vacina contra a Covid-19, vai chegar aí uma nova vacina para as pessoas tomarem ao longo das próximas semanas. Enfim, esse cenário aí de propagação de doenças também é muito provocado pela falta de vacinação, né? As pessoas acabaram, muita gente tem adotado aí um discurso negacionista em relação à importância das vacinas. A gente precisa deixar isso de lado e se conscientizar da importância de se imunizar contra essas doenças, por mais que elas não demonstrem aí um potencial de risco elevado ao longo desses últimos tempos. É fundamental, acima de tudo, para que elas não se propaguem, essas doenças, e novas cepas surjam. É muito importante que as pessoas se vacinem justamente para isso, para evitar a mutação do vírus aqui no nosso país. Ô, Rafael, quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente, os esclarecimentos que você trouxe a respeito da febre do Oropus, também essa questão que você levantou a gente agora no final sobre o vírus influenza, a vacinação contra a gripe aqui no nosso país. Obrigado pela tua presença e eu espero que a gente possa voltar a conversar em breve com melhores notícias, tá bom, Rafael?
Até logo, tchau, tchau.
Obrigado, Rafael, um bom dia para você, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Rafael Galhês. Rafael Galhês, que é professor de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também médico de rotina do CTI de doenças infecciosas do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião. Falando aí sobre a febre do Oropus, né? Esse surto que avança no nosso país ao longo dos últimos meses. Enfim, a gente precisa conter esse ciclo de infecções. E o Rafael trouxe informações valiosas a respeito dessa questão aqui para a gente. Vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Já curtiu aqui a nossa live? Esse é o momento. Ó. Estamos encerrando a transmissão. Vai lá, deixa a sua curtida aqui na nossa transmissão para que a gente siga aí nesse processo, só avançando com Faixa Livre, levando o nosso programa a mais pessoas. O engajamento de vocês, espectadores, eu sempre digo aqui, é fundamental. Portanto, comentem aqui a nossa live, deixem lá a curtida de vocês na nossa transmissão. Agora, ó, aproveita, vai aí embaixo da tela de transmissão, tem o botãozinho curtir, pum, clica lá, é de graça e ajuda demais ao nosso Faixa Livre. Comentem, compartilhem o nosso conteúdo nas redes. Agradeço demais a presença, a audiência de todos vocês e quero lembrar que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, um abraço e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.